Oi, eu sou Skyrox, a pessoa que narra as histórias. Eu vejo muito comentário de vocês falando que eu tô demorando muito pra soltar episódios, mas isso pode acabar. Se vocês considerarem ajudar com qualquer quantia no Apoia-se, que vai estar na descrição desse episódio ou na descrição do próprio perfil, vocês vão me ajudar bastante a continuar trazendo mais podcasts pra vocês. Assim, aliviando mais tempo e eu não vou precisar de pausas tão longas. Então considere se tornar um apoiador, você ajudaria demais a continuar trazendo histórias pra vocês e com mais frequência. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo episódio. Desliguei o telefone enquanto olhava fixamente nos olhos da minha esposa, com o sorriso mais amplo que já tive.
Bem, o que eles disseram, John?
Minha esposa perguntou. Ainda estava em choque. Alegria? Não. Alívio? Acho que foi isso que tomou conta do meu corpo.
Eles... encontraram uma correspondência.
Eu disse. Minha esposa Sarah se aproximou rapidamente e segurou os braços em volta do meu pescoço. Gentilmente levantei a mão e acariciei suas costas. Tinha acabado. Eu tinha encontrado uma correspondência. Depois de 6 meses lentamente morrendo, esperando e rezando para encontrar um rim compatível, finalmente eu encontrei um. Eu não me sentia tão feliz desde o nosso casamento. Aquela ligação telefônica foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Bem, pelo menos foi isso que eu pensei. Mal sabia eu que os portões do inferno haviam acabado de se abrir, e minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tenho certeza que todos vocês estão esperando uma história de como o transplante de rim falhou, ou talvez uma história de horror sobre como fiquei acordado durante a cirurgia. Deus, como eu queria que fosse esse o caso. Teria sido muito mais fácil, muito mais rápido, muito menos doloroso. Droga, até mesmo um transplante fracassado teria sido melhor. Provavelmente teria durado apenas alguns meses a mais. A morte teria sido um alívio em comparação ao que eu tô passando. Enfim, o que eu realmente tive foram pesadelos. Pesadelos reais e literais. Eles começaram logo depois que eu saí do hospital. E começaram de maneira simples. Eu veria flashes nos meus sonhos. Uma mulher gritando no canto enquanto segurava seu bebê. Um chão ensopado de sangue. Um homem rindo de uma forma totalmente psicótica. O som de facas sendo afiadas, e por um breve momento, um vislumbre de um homem amarrado a uma cadeira com uma fita preta sobre a boca, olhos esbugalhados de horror enquanto testemunhava um assassinato violento. Sabe, havia pouco significado neles. Eu não via coerência nos sonhos, eram apenas vislumbres. Eram diferentes, porém, de todos os outros sonhos que tive, eram os mais perturbadores. Se tratavam de flashes curtos como o de um slideshow, mas eram incrivelmente vividos. Eu poderia descrever detalhadamente como a mulher parecia e o que ela vestia. Eu podia até ouvir a voz dela gritando de terror. Eu conseguia imaginar o sangue no chão e um homem amarrado a uma cadeira como se tivesse acabado de vê-lo pessoalmente. Eu até podia sentir o cheiro nauseante de ferro no ar vindo do sangue. Eu contei a Sarah sobre os pesadelos. Ela não deu muita importância a eles. Ela disse que provavelmente eram resultados da anestesia ou do meu corpo se recuperando da cirurgia. E que eu não deveria ter motivos para preocupação. Anestesia. Já passou uma semana. Eu acho que toda anestesia já foi embora. Eu questionei.
Bem, ainda pode ser seu corpo se recuperando.
Ela retrucou.
Ou pode ser ansiedade.
Esperamos meses para você encontrar uma correspondência. Tenho certeza de que você estava preocupado que não desse certo. Além disso, você sempre tem medo de médicos. Isso era verdade. Eu odiava médicos. Por anos eles têm me dito que tenho hipertensão, quando medem a minha pressão arterial. Apenas para eu explicar que tenho síndrome do jaleco branco.
Sim, sim, você provavelmente está certa.
Eu disse.
Eu sei que eu tô, eu sempre estou.
Ela disse sorrindo suavemente. Não importava o quanto eu estivesse angustiado, aquele sorriso sempre me acalmava. Eu concordei e me reclinei no sofá. Era sábado, o que significava que era noite de filme. Ao longo dos nossos 23 anos de casamento, fazíamos questões de ter pelo menos uma noite de encontro todo final de semana. À medida que envelhecemos e ficamos mais rabugentos, a maioria das noites de encontro se transformaram em ficar em casa assistindo algo. Ainda assim, eu não consegui me livrar completamente da sensação de desconforto que sentia. Eu não sei como descrever, mas algo parecia errado. Embora eu tivesse acalmado minha mente e me resignado a apenas experimentar a ansiedade pós-operatória, isso não parou os pesadelos. Na verdade, eles pioraram. Eu não sonhava mais apenas com a mesma cena de horror do quarto ensanguentado. Agora, eu via coisas diferentes. Às vezes eu sonhava com um homem jovem, talvez com 30 anos e cabelos pretos e compridos. Ele estava pendurado por um dedo em uma ponte, chorando e implorando por sua vida. Eu conseguia ouvir os ossos do dedo dele quebrando e ver a carne rasgar enquanto a corda fina cortava o seu dedo. Outras vezes, eu vi uma família, todos amarrados a cadeiras de jardim dentro de um celeiro enquanto ele pegava fogo. Eu assistia enquanto eles gritavam, enquanto as chamas os consumiam e derretiam a pele dos seus rostos. Um dos piores que vi foi uma mulher sendo mantida sobre a mira de uma arma enquanto o homem ao lado dela, presumivelmente seu namorado ou até mesmo marido, se matava com um tiro na cabeça. Eu suspeitava que quem segurava a arma o obrigou a fazer isso, senão ele mataria a esposa ou namorada. Não tinha como eu saber. Todos eram assassinatos drasticamente diferentes. Mas além de serem cruéis e horríveis, todos tinham duas coisas em comum. Sempre havia um homem rindo de forma maníaca, e sempre havia um homem amarrado a uma cadeira sendo forçado a assistir. Isso durou semanas. Eu contava a minha esposa sobre os pesadelos e, embora perturbada, ela sempre concluía que deveria ser ansiedade ou que eu havia assistido a filmes de terror demais. Não, não é apenas ansiedade. Eu disse em uma discussão sobre pesadelos. Também não são filmes de terror. Eu assisto filmes de terror a vida inteira e eu nunca tive sonhos como esse. Bem, então o que você quer que eu diga a respeito? Ela retrucou. Sentei-me e coloquei as mãos na cabeça. Senti como se pudesse chorar pela primeira vez em décadas. Eu não sei, mas eu não posso continuar tendo esses pesadelos. Eu mal consigo dormir mais. Sabe, eu acho que você deveria procurar um terapeuta. Um terapeuta? Quanto vai custar para um PhD me dizer que tudo isso é por causa da minha infância? Eu respondi de forma sarcástica. Vai, para com isso. Seu seguro cobre terapia. Você tem outra ideia? Não. Então se você gostaria de voltar a dormir, acho que essa é a opção. Suspirei. Sempre achei que terapeutas fossem golpes. Mas que outras opções eu tinha? Esses pesadelos estavam tornando minha vida um inferno e iam muito além de não conseguir dormir. Eu não conseguia tirar a imagem da minha mente. Elas estavam sempre lá. Ter imagens constantes e vividas dos assassinatos mais terríveis possíveis realmente mexe com a nossa mente. Tudo bem, eu vou procurar amanhã. Não demorou muito para encontrar um psiquiatra. Como os Estados Unidos está passando por uma espécie de epidemia de saúde mental, psiquiatras eram numerosos. Encontrei um que era coberto pelo meu seguro e tinha boas avaliações. Uma mulher magra que parecia estar entre seus 30 e poucos anos de idade. Contei a ela tudo sobre meus sonhos e como comecei a tê-los após a cirurgia. Expliquei que eu podia vê-los em detalhes vividos e que estavam transformando a minha vida acordada em um pesadelo. Ela passou pela lista usual de perguntas. Ela perguntou se eu já tinha experimentado algo assim antes, se tinha histórico de ansiedade, se estava tomando analgésicos após a cirurgia. Eu respondi negativamente a todas. Ela não tinha respostas concretas, mas disse que provavelmente meu cérebro estava trabalhando o trauma de ter literalmente estado morrendo por meses com um rim falhando. Ela concluiu que, com a morte constante e a espreita em minha mente, era provável que agora isso havia acabado, e eu estivesse passando por algo como um transtorno de estresse pós-traumático. Eu realmente não acreditava nela, mas ela me prescreveu alguns medicamentos, um para ansiedade e outro para dormir. Se finalmente conseguisse dormir, eu aceitaria qualquer coisa que ela me desse. Foi isso que eu pensei. Acontece que os remédios não fizeram nada. Bem, na verdade eu acho que fizeram, porque os pesadelos só pioraram. A cada 2 dias eu experimentava um novo episódio com detalhes mais gráficos do que o anterior. 2 deles realmente me marcaram. Um deles era um homem chorando sendo forçado a comer algo cru. Mesmo em meu sonho, eu senti o gosto amargo subir em minha garganta. Seja lá o que era, não era carne. O segundo era outro homem sendo empurrado para um triturador de madeira. Eu vou poupar os detalhes desse. Ainda assim, como em todos eles, sempre havia aquela risada assombrada e um homem amarrado a uma cadeira, que parecia mudar ligeiramente entre cada sonho. Ele gradualmente parecia mais desgastado e magro. Eu imaginei que ele tinha perdido 20 quilos ao longo de todos os pesadelos. Nada aliviava o terror que consumia as minhas noites. Eu tinha sorte de dormir 2 horas. Eu passei a maior parte das noites deitado na cama, acordado, suando. Isso tinha se transformado em terrores noturnos e eu não aguentava mais. Eu até tentei dormir durante o dia para ver se isso ajudaria, mas ainda, eu tinha pesadelos. A minha esposa, ela não ajudava em nada. Ela insistia para eu continuar vendo o terapeuta e tomando os remédios. Eu coloquei o pé no chão e recusei. Seja lá o que estava acontecendo, terapia não era a solução. Já que esse pesadelo começou quando eu fiz o transplante de rim, eu decidi começar por aí. O único problema é que eu não sabia como começar, Eu não fazia ideia do que poderia ter causado os pesadelos ou como o rim estava conectado, mas era tudo o que eu tinha. Afinal, o que diabos um rim teria a ver com pesadelos? Pensei bastante e tentei descobrir o que aconteceu naquela época. Eu teria visto alguma notícia sobre um serial killer antes da cirurgia? Enquanto eu estava inconsciente no hospital, estariam sendo tratado vítimas de assassinato e o meu subconsciente acabou captando isso? Eu não sei. Eu investiguei ambas as possibilidades, mas não encontrei nada. Finalmente, sem outras opções possíveis, eu decidi entrar em contato com o médico que fez a cirurgia. Eu queria saber de onde veio o rim, o que evidentemente os médicos cirurgiões padrões não sabem. No início, ele queria saber porque eu queria saber disso. Então, eu contei a ele que queria enviar um presente para a família, como um agradecimento por terem salvo a minha vida. Finalmente, após uma conversa mais longa do que eu gostaria, ele me enviou uma lista com o que parecia ser números de série por e-mail. Ele me disse qual sequência numérica pertencia ao meu rim, e me disse para entrar em contato com o médico responsável pelas doações de órgãos, o médico que retirava os órgãos dos corpos. Demorou um pouco, mas finalmente eu consegui entrar em contato com o médico que estava procurando. Contei a mesma história que havia dito ao outro médico, e também dei a ele os números do doador que estavam sendo procurado. Ele verificou seu banco de dados e voltou com o nome Samuel Horne. Samuel Horne, esse cara cujo rim eu agora carregava, um homem que salvou a minha vida, embora eu nunca tivesse ouvido o nome dele antes, algo nele me parecia tão familiar. Era como se eu tivesse ouvido o nome, sei lá, mil vezes. Eu digitei o nome no Google e não demorou muito para descobrir quem ele era. Eu moro em Boston, onde Samuel Horne também mora. Evidentemente, ele era um investigador que desapareceu há 2 anos sem deixar rastros. Ao investigar os relatórios policiais, seu caso ficou sem solução e ele foi listado como desaparecido. Isso é, até alguns meses atrás, quando ele foi encontrado nos arredores de Boston, morto na neve. A causa da morte? Uma única perfuração na têmpora. Foi uma história triste, mas nada disso me abalou. O que me perturbou foi que eu instantaneamente o reconheci. Ele era o homem dos meus sonhos, o que estava amarrado a uma cadeira e estava presente em todos os assassinatos. Ah, minha mente estava a mil, o que eu ia fazer? Eu não podia contar isso para minha esposa, ela acharia que eu estava louco. O que eu diria a ela? Querida, esse rim que eu consegui está assombrado e pertencia ao investigador que foi assassinado. Acho que eu estou testemunhando os assassinatos que ele foi forçado a assistir antes de ser morto. Claramente ela não acreditaria em mim. Eu andei de um lado para o outro por horas. Devo ter fumado 2 maços de Marlboro durante esse tempo tentando decidir o que fazer. Por que isso está acontecendo? Por que eu tô tendo estes sonhos? O que eles poderiam significar? Eu pensei comigo mesmo. A única explicação que eu podia imaginar era que Samuel queria que eu os visse. Por alguma razão, ele queria que eu tivesse esses pesadelos. A minha suposição é que ele estava investigando um serial killer e queria que eu terminasse isso, que entregasse essa pessoa, já que ele não pôde fazer isso. Como eu, um eletricista de 49 anos, faria isso? Eu não sei. Talvez eventualmente eu veria o homem rindo nos pesadelos. Pelo menos assim eu saberia como ele era para contar à polícia. Até então, eu teria que suportá-los. Não é como se eu tivesse escolha de qualquer forma. Semanas se passaram, sem alívio. Todas as noites eu sonhava com algum assassinato horrível. Cada um mais vivido que o anterior. Eu nunca fui capaz de ver o homem rindo. No entanto, ele sempre permanecia em algum lugar fora da minha visão limitada. Isso é, até uma noite, exatamente 9 meses após a cirurgia, foi quando eu o vi. E eu não estava preparado para isso. Aconteceu abruptamente. Eu estava tendo um pesadelo sobre um homem sendo incendiado, quando de repente, o homem rindo apareceu em minha visão, claro como o dia. Eu só pude ver o homem por alguns momentos, antes de acordar abruptamente com o coração disparado. Enquanto senti os batimentos no meu peito, eu pensei que poderia estar tendo um ataque cardíaco. Eu comecei a hiperventilar quando a minha esposa acordou.
Querido, você tá bem?
Ela perguntou. Eu não respondi. Eu estava em choque. O homem que eu vi, ele era eu. Nunca mais eu voltei a dormir. Eu fiquei acordado a noite toda pensando no que eu tinha testemunhado. Como? Como eu estaria matando pessoas? Eu pensei comigo mesmo. Assim que a minha esposa acordou na manhã seguinte, eu contei a ela sobre o sonho. Ela não deu importância e disse que era apenas um pesadelo, mas eu insisti. Eu contei a ela sobre Samuel Horne e como ele era o homem que eu via amarrado em todos os meus sonhos. Ela estava visivelmente abalada, mas ainda tentava encontrar um sentido nisso. Ela me disse que eu deveria tirar férias e ficar afastado do trabalho por um tempo, descansar a minha mente. Eu recusei. Eu já sabia o que fazer. E isso
era me entregar à polícia. Eu não sabia como estava fazendo esses assassinatos, mas eu vi eu mesmo lá. Então, isso é o certo a se fazer. Inicialmente, a polícia achava que eu estava louco. Isso é até eu dar os detalhes sobre dezenas de assassinatos sobre os quais o público não tinha informação. Eles verificaram os registros deles e todas as informações que dei estavam corretas. Ainda assim, não havia evidências do envolvimento nos assassinatos, então em vez da prisão, eu fui trancado em um hospital psiquiátrico. Passei semanas neste hospital. Os pesadelos finalmente pararam. Os médicos e a polícia não estavam totalmente convencidos de que eu era o assassino, mas sabiam que eu sabia algo e queriam saber o quê. Eu disse a eles que eram meus sonhos, o que ninguém levava a sério. Por fim, eles finalmente me diagnosticaram com esquizofrenia e queriam verificar o histórico da minha família enquanto doenças mentais. Eu contei a eles sobre a minha família, o que não revelou nada, nenhum histórico de problemas mentais além de um tio com depressão crônica. Isso é, até que um dos oficiais me entrevistou. Olá, John. Tudo bom? Como eu poderia estar? John, você está ciente de que você foi adotado, né? Perguntou o oficial. Peraí. Adotado? Não, eu não sou adotado. Bem, acontece que você é. Eu fiquei chocado, como se eu precisasse de mais notícias que mudassem a minha vida. Eu senti um pouco de tristeza por um momento quando percebi que meus pais biológicos não eram meus pais de criação. Bom, na ficha aqui mostra que seus pais adotivos o adotaram quando você tinha 4 meses de idade. Aparentemente, a sua mãe biológica não podia cuidar de vocês dois. Vocês dois? Perguntei. A minha cabeça começou a girar. Sim, John. Você tem um irmão gêmeo idêntico que está sendo procurado por acusações federais. Droga! Como que eu vou provar minha inocência agora?